Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água, coordenado por Neuzeli da Silva e produzido com colaboradores especializados. É um manual técnico de laboratório voltado ao controle microbiológico de alimentos e água. Em sua sexta edição, publicada pela Blücher, a obra organiza procedimentos analíticos adotados ou recomendados por referências internacionais, como a PADA, FDA e o SDA, EAUACI e ISO, no contexto de sua aceitação pela Vigilância Sanitária Brasileira. Seu propósito não é discutir a microbiologia de alimentos apenas em nível conceitual, mas orientar a execução consistente de análises da coleta e preparação da amostra leitura, confirmação e interpretação de resultados. O livro reúne fundamentos operacionais, métodos clássicos de contagem e pesquisa de micro-organismos, cuidados com meios de cultura e reagentes, e análises de indicadores e patógenos relevantes. Também associa os protocolos à revisão de características taxonômicas, morfológicas, bioquímicas e epidemiológicas dos micro-organismos estudados. Trata-se, portanto, de uma obra de consulta e treinamento para ambientes que precisam produzir resultados tecnicamente rastreáveis e comparáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fase pré-analítica como base da confiabilidade microbiológica. O manual dá destaque a uma questão frequentemente subestimada: a qualidade de um resultado microbiológico começa antes da inoculação em um meio de cultura. Coleta, transporte, estocagem e preparação constituem a fase pré-analítica, na qual erros podem alterar a população microbiana presente ou introduzir contaminações externas. Uma amostra coletada sem assepsia, acondicionada em recipiente inadequado ou mantida fora das condições necessárias, pode deixar de representar o lote, a água ou o alimento que se pretende avaliar. Por isso, a obra trata de conceitos como plano de amostragem, unidade analítica, homogeneização e retirada de alíquotas. Esses procedimentos não são meras formalidades administrativas, eles definem a representatividade do ensaio e, consequentemente, o alcance da decisão de qualidade ou segurança tomada a partir dele. A preparação também exige atenção às diluições e à dispersão da matriz, pois alimentos sólidos viscosos, gordurosos ou com composição heterogênea impõem obstáculos diferentes à recuperação de células. Ao apresentar essa etapa de forma sistemática, o livro situa a análise como uma cadeia de operações interdependentes. Um método validado não compensa uma amostra mal manejada. Do mesmo modo, uma técnica bem executada perde valor se a amostra não conserva as condições relevantes do produto original. Essa perspectiva é especialmente útil para laboratórios que buscam padronização entre analistas, turnos e tipos de matrizes. Em segundo lugar, contagem em placas e NMP, escolha do método conforme a finalidade analítica, uma contribuição central do manual é organizar as técnicas convencionais de quantificação, em especial a contagem em placas e o método do número mais provável, NMP. Na contagem em placas, o resultado decorre do desenvolvimento de colônias a partir de unidades viáveis recuperadas em condições definidas. O livro aborda modalidades como placamento em profundidade, em superfície, por gotas e filtração por membrana, evidenciando que elas não são intercambiáveis sem avaliação. A seleção depende do micro-organismo de interesse, da natureza da amostra, da carga esperada, do meio de cultura e da necessidade de recuperar células eventualmente estressadas. Já o NMP estima estatisticamente a concentração microbiana a partir de séries de tubos ou unidades com resposta positiva e negativa. É particularmente associado a cenários em que a contagem direta em placa não é a alternativa mais adequada, como certas análises de coliformes. Ao comparar esquematicamente os métodos, a obra ajuda o leitor a compreender não somente como fazer, mas por que um resultado é expresso de determinada forma e quais limites interpretativos ele possui. Isso reduz a leitura mecânica de protocolos. Contagens microbiológicas não equivalem automaticamente a uma medida absoluta de todas as células presentes, refletem a recuperação de organismos viáveis nas condições estabelecidas. Pelo método, a distinção orienta o uso responsável dos dados em controle de processo, investigação de desvios e verificação de requisitos microbiológicos. Em terceiro lugar, indicadores de higiene e deterioração no monitoramento de alimentos e água. O manual reúne análises destinadas a caracterizar condições higiênico-sanitárias, possíveis falhas de processamento e potencial de deterioração. Entre elas estão as contagens de micro-organismos aeróbios mesófilos, bolores e leveduras, bem como a enumeração de coliformes totais, termotolerantes e Escherichia coli. Esses grupos não têm todos o mesmo significado, e a obra favorece essa distinção. A contagem de aeróbios mesófilos, por exemplo, é usada como indicador geral das condições microbiológicas de matérias-primas, processamento ou conservação, mas não identifica por si só um patógeno específico. Bolores e leveduras ganham importância em produtos suscetíveis ao crescimento fúngico, à fermentação indesejada ou alteração de características sensoriais, os coliformes. Por sua vez, são empregados dentro de esquemas analíticos voltados à avaliação de higiene e conforme o grupo pesquisado e o contexto. A investigação de contaminação de origem fecal. A presença ou contagem desses micro-organismos precisa ser interpretada à luz da matriz, do tratamento aplicado ao produto, das condições de armazenamento e da finalidade do ensaio. O mérito do livro está em conectar a execução laboratorial às características microbiológicas dos grupos analisados, incluindo nomenclatura, morfologia, bioquímica e epidemiologia, quando pertinente. Assim, evita-se transformar indicadores em diagnósticos simplistas para a rotina de qualidade. Essa abordagem permite usar os resultados como evidências para corrigir práticas de higiene, avaliar equipamentos, acompanhar fornecedores ou revisar controles de conservação. Em quarto lugar, pesquisa de patógenos e confirmação da triagem à identificação tecnicamente defensável. A obra contempla análises de relevância direta para a segurança dos alimentos, incluindo a detecção de salmonela e a investigação de estafilococos coagulase positiva. Esses ensaios ilustram uma lógica distinta das contagens gerais, em vez de apenas estimar uma população, busca-se demonstrar a presença, ausência ou confirmação de grupos capazes de representar risco sanitário em circunstâncias definidas. A pesquisa microbiológica de patógenos costuma envolver etapas encadeadas, tais como recuperação ou pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo, isolamento em meios apropriados e confirmação por características bioquímicas ou outros critérios previstos no método. Cada fase tem uma função permitir que células lesionadas sejam recuperadas quando aplicável, favorecer o alvo frente à microbiota concorrente e reduzir o risco de interpretar colônias semelhantes como identificação conclusiva. O manual também contextualiza os micro-organismos com informações taxonômicas e epidemiológicas, aspecto importante porque os nomes e os critérios de classificação podem mudar, enquanto a decisão laboratorial deve permanecer clara e rastreável. No caso dos estafilococos coagulase positiva, a diferenciação analítica é relevante porque a simples observação de colônias não substitui os testes de confirmação previstos. Para salmonela, a importância está tanto na sensibilidade do fluxo de detecção quanto na prevenção de falsos resultados decorrentes de seleção inadequada ou confirmação insuficiente. A apresentação visual dos passos favorece treinamento, mas não elimina a necessidade de controle de qualidade, competência técnica e respeito integral ao protocolo aplicável. Por último, padronização de meios, reagentes e materiais para resultados reproduzíveis. O livro reconhece que a confiabilidade de uma análise depende também da infraestrutura imediata do laboratório, materiais limpos e adequadamente preparados, meios de cultura compatíveis com a finalidade analítica, reagentes corretamente formulados e condições de esterilização controladas. Essa dimensão é tratada em capítulos dedicados à preparação de material laboratorial e aos cuidados com meios e reagentes. Trata-se de um ponto decisivo porque os meios não são recipientes neutros. Sua composição, seletividade, capacidade de recuperação e condições de uso interferem diretamente no crescimento e na visualização dos micro-organismos, uma alteração na preparação. No armazenamento ou no desempenho de um meio pode comprometer a recuperação do alvo, favorecer flora competitiva ou dificultar a leitura de reações características. A padronização também abrange identificação, prazos, controle de condições e organização do trabalho, elementos que sustentam rastreabilidade e repetibilidade. Ao incluir anexos de preparo, o manual aproxima a orientação metodológica da rotina real, na qual o analista precisa transformar uma norma ou protocolo em operações controladas. A obra, contudo, deve ser entendida como referência técnica e não como substituta de um sistema de gestão da qualidade ou das instruções vigentes do laboratório. Métodos oficiais podem ser atualizados, requisitos regulatórios variam conforme produto e finalidade, e procedimentos internos devem incorporar validação, verificação de desempenho e registros. Ainda assim, a integração entre técnica, materiais e controle operacional é uma das razões de sua utilidade duradoura. Em conclusão, este manual é indicado sobretudo para analistas de laboratórios de controle de qualidade, profissionais de indústrias de alimentos e bebidas, equipes que monitoram água, estudante de microbiologia, engenharia de alimentos, farmácia, biologia e áreas correlatas. Além de responsáveis técnicos que precisam compreender a lógica dos ensaios microbiológicos. Seu principal benefício prático é organizar procedimentos que, na rotina, exigem precisão em muitas etapas a mostrar, diluir, inocular, incubar, selecionar colônias, confirmar resultados e registrar conclusões. Para quem está em formação, a obra ajuda a relacionar a técnica ao comportamento dos micro-organismos. Para quem já atua em laboratório, serve como instrumento de consulta e de padronização operacional. O livro se diferencia de textos gerais de microbiologia de alimentos porque prioriza o método executável, em vez de limitar-se a explicar riscos. Grupos microbianos ou princípios de higiene apresenta fluxos laboratoriais e comparações entre alternativas analíticas, articulando-os a referências reconhecidas internacionalmente e ao contexto sanitário brasileiro. A combinação de ilustrações esquemáticas, discussões sobre taxonomia e epidemiologia, orientação para preparo de amostras e atenção a meios de cultura torna a consulta mais abrangente do que um protocolo isolado. Não é uma leitura introdutória leve, nem substitui treinamento prático, biossegurança, validação local ou a consulta à legislação atualizada. Porém, como obra de bancada e de ensino aplicado, destaca-se por transformar um campo tecnicamente complexo em rotinas mais compreensíveis, rastreáveis e comparáveis. Sua extensão e seu foco detalhado fazem mais sentido para leitores que efetivamente precisam executar, supervisionar ou interpretar análises microbiológicas de alimentos e água. Se você quiser apoiar a Neuzeli da Silva, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!